sejam julgadas pela prática. Temos muito trabalho a fazer. Este trabalho ou estes programas não podem ser só financiados pelo Orçamento de Estado. Não podem depender exclusivamente do financiamento da Secretaria de Estado da Cidadania e da Igualdade. Peço desculpa, enganei-me. Devem ser financiados pelo Orçamento de Estado e devem ser financiamentos transversais que envolvam diferentes ministérios, como o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, da Educação, dos Negócios Estrangeiros, e que traga a cooperação internacional para este problema, que permita articular o trabalho que é feito nas comunidades de origem, nos países de origem, com o trabalho que é feito aqui em Portugal, de modo a podermos ampliar o nosso conhecimento e de modo a podermos aprender com outros que erradicaram esta prática muito antes de nós e que têm experiência larga e consolidada sobre esta matéria, com a qual nós podemos aprender a desmontar alguns dos mitos que continuam a prevalecer. A intervenção sobre este assunto deve ser nas escolas. As autarquias, os centros de saúde são espaços prioritários para fazermos esta intervenção. E também é importante que todos os profissionais envolvidos neste assunto tenham formação específica que os habilite a trabalhar com populações que são alvo destas práticas e que não reproduzam estereótipos e preconceitos relativamente a estas populações e a estas práticas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem ainda a palavra neste ponto o Sr. Deputado André Ventura, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, começamos por recordar que o Chega apresentou nesta Câmara, no Orçamento do Estado, uma proposta para um Programa Nacional de Prevenção e Mutilação da mutilação Genital Feminina. Projeto esse que foi chumbado pelo Partido Socialista e por outros que hoje clamam contra a mutilação genital feminina. Foi chumbado e foi neste orçamento último que aqui tivemos. Esta é uma questão de direitos humanos. Mas é também uma questão em que temos que estabelecer os limites à diversidade cultural que toleramos e os limites àquilo que permitimos que ocorra face ao nosso ordenamento jurídico. E vamos ser francos, não estamos a fazer um bom trabalho. Porque se estamos perante um crime desde 2015, com o artigo 144-A do Código Penal, a verdade é que já tínhamos desde 2007 uma alteração que tinha permitido que em casos de ofensa à integridade física qualificada, que tivesse impacto na dimensão sexual, pudesse ser perseguido criminalmente. Quantos casos tivemos até hoje? Zero. Tivemos uma condenação em janeiro deste ano. No dia 8 de janeiro foi a primeira condenação que tivemos, quando sabemos que esta prática acontece em Portugal e fora de Portugal há décadas. Os mesmos tribunais que muitas vezes permitiram que membros de outras comunidades abandonassem a escola chamando-lhes tradição ou diversidade cultural foram permitindo que esta prática continuasse e se mantivesse impune. Estamos a fazer um mau trabalho. Temos um crime que não está a ser aplicado. Temos lei penal que está a ficar vazia. Porque não temos coragem de dizer que a lei penal é dura, mas muito é obrigado, para ser aplicada. Deputado. Dura lex, sed lex. E era isso que deveria acontecer com tantos anos de práticas discriminatórias em Portugal, nesta matéria, e fora de Portugal também, mas onde a lei penal portuguesa se aplica. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está assim concluída esta discussão. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Lousa Real para o respectivo encerramento. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Obrigada também pelos diferentes contributos que aqui foram dados hoje, pois não há, de facto, tradição ou hábito cultural que possa legitimar que se atente contra o corpo ou a vida de uma mulher ou menina, seja no nosso país ou além fronteiras. Mas não nos fiquemos por aqui. Na atualidade também não há limites à diversidade cultural que possam ser discutidos. E aqui, Sr. Deputado André Ventura, a começar por aqueles que hoje defendem outras formas bárbaras de violação contra as mulheres, como a remoção, por exemplo, dos ovários. E não é disso que estamos aqui a falar hoje, mas é também uma verdade transversal àquilo que muitas das vezes procuram defender contra as mulheres e as meninas. Em relação a este tema, não podemos também deixar para trás aquilo que têm sido os efeitos da crise sanitária provocada pela Covid-19, que nos trouxe uma crise sanitária e social sem precedentes e que pode significar um recuo nos direitos humanos, incluindo na igualdade de género, na violência contra meninas e mulheres, incluindo mulheres adultas. E nisso mesmo também o relatório da Agência das Nações Unidas tem alertado, nomeadamente para os efeitos na saúde sexual e reprodutiva e com o risco de atrasos para a execução dos programas de erradicação da mutilação genital feminina, incluindo também o casamento infantil, o que pode significar que cerca de 2 milhões de casos na próxima década poderão não conseguir ser evitados. Sabemos hoje, a este tempo, que 11 milhões de raparigas podem nunca mais voltar à escola, um dos locais mais fundamentais para promovermos a educação e sensibilização neste tipo de práticas e também para a sua capacitação. Faltam menos de 10 anos para 2030, para alcançarmos a meta prevista nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que visa eliminar todas as práticas nocivas, como sejam os casamentos prematuros ou forçados, envolvendo crianças, bem como as mutilações genitais femininas. Agora que temos que repensar a nossa sociedade, é fundamental incapacitarmos e promovermos mais estudos, mais educação e sensibilização sobre estas matérias, para que mais nenhuma mulher ou menina tenha que ser sujeita a estas práticas. Senhoras e senhores deputados, mais do que as nossas palavras, eu hoje queria terminar partilhando as palavras de Fatoumata Djalbaldé, um nome incontornável na luta pela erradicação das práticas nefastas contra mulheres e meninas, como a mutilação genital feminina e os casamentos infantis precoces ou forçados, que nos diz assim: as recomendações internacionais apelam a um consenso transformador que prioriza os direitos humanos de meninas e mulheres, incluindo o fim da mutilação genital feminina em programas e políticas. Em Portugal, coisa que não falta é políticas, mas para que sejam eficazes e tenham resultados, têm que ser avaliadas para se perceber se funcionam ou se devemos adotar uma nova estratégia. É urgente agir hoje para que em 2030 possamos viver num mundo sem mutilação genital feminina, porque quem ama, cuida. E com as palavras de Fátima Fatoumata Baldé,
quero concluir,
Sr. Presidente, concluo dizendo que nos cabe a nós, ator privilegiado pelo nosso poder legislativo, contribui também para cuidar e capacitar estas meninas, para que possam viver livres, livres para serem quem quiserem e livres de dor e de sofrimento. E termino agradecendo, evidentemente, a
muito
todas
obrigado,
as pessoas, em particular às organizações não-governamentais, que têm combatido este flagelo.
Muito obrigado. Encerramos, portanto, este ponto da nossa ordem do dia. E passamos ao ponto número 6, que será o debate de um projeto de resolução da iniciativa do Partido Ecologista Os Verdes sobre a contratação de secretários clínicos e assistentes operacionais para os cuidados de saúde primários. Para apresentar esta iniciativa, tem a palavra, em nome do grupo parlamentar proponente, a senhora deputada Mariana Silva, que já vem a caminho. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a pandemia provocada pelo Covid-19, que afeta de forma mais severa doentes de risco e os mais idosos, fez com que o Serviço Nacional de Saúde concentrasse nela os seus esforços, não só ao nível dos hospitais, como também se fez esse esforço nos cuidados de saúde primários. Isso teve um custo demasiado elevado no funcionamento e na resposta às outras doenças que foram relegadas para segundo plano, mesmo nas patologias que não podiam esperar pelo diagnóstico, tratamento ou acompanhamento. A Covid-19 realçou as dificuldades conhecidas do SNS, consequência de décadas de investimento por parte dos sucessivos governos, nomeadamente nos cuidados de saúde primários, onde se verifica a falta de recursos humanos e materiais e até a falta de obras de conservação dos próprios edifícios. Desde o início da pandemia, devido à falta de recursos humanos, foram encerradas extensões de saúde, horários de atendimento foram reduzidos, atendimentos complementares suspensos e consultas programadas foram adiadas ou deixaram de se realizar presencialmente, mantendo-se apenas as consultas para situações agudas. Utentes aguardavam à porta, sem condições, ou eram atendidos ao postigo. Perante este cenário, a opção para o atendimento aos utentes passou pelo correio eletrónico, pelas consultas ao telefone ou por videoconferência. Embora a telemedicina possa ter um papel facilitador e complementar em determinadas circunstâncias, em nada substitui as consultas presenciais e o acompanhamento direto que é necessário fazer em determinadas doenças. No entanto, estas opções trouxeram à luz do dia mais um problema, que foi o de responder de forma célere às solicitações. Comunicar para os centros de saúde a marcar uma consulta, a pedir uma receita, a pedir exames, entre outras coisas, tornou-se num grave problema. Todos ouvimos falar do imenso tempo para que uma chamada telefónica fosse atendida ou para que o e-mail fosse respondido, questão que poderá ter sido motivada pela falta de recursos humanos e de meios técnicos. O Governo disponibilizou telemóveis para as unidades de saúde primária, conforme os verdes defenderam, de forma a colmatar as debilidades já conhecidas. O problema foi que faltou contratar os secretários clínicos para usar os meios técnicos disponibilizados. A urgência para se combater a pandemia que vivemos passa não só por colmatar a crónica falta de médicos de família, de enfermeiros de família e pela contratação de outros recursos humanos de apoio, desde logo secretários clínicos e assistentes operacionais que possam garantir a limpeza dos locais e ganhar a confiança dos utentes para continuarem a recorrer aos centros de saúde e evitarem sobrecarregar os hospitais. Os Verdes consideram que o reforço destes profissionais permitirá que se estabeleça de forma mais eficiente e célere a ligação entre os profissionais de saúde e os utentes e, por isso, apresentam a presente iniciativa. Os Verdes denunciaram diversas vezes que, sobretudo nas unidades de saúde mais pequenas, onde escasseiam os recursos humanos, a falta de um secretário clínico ou assistente operacional pode conduzir ao encerramento da unidade de saúde. Se é compreensível que possa haver mais dificuldades em contratar médicos e enfermeiros, pois muitos destes profissionais foram empurrados para a imigração no período da governação do PSD-CDS, a verdade é que no que diz respeito aos secretários clínicos e aos assistentes operacionais, não há razões para que estes profissionais não possam ser contratados no imediato e assim se possa assegurar o acompanhamento de todos os doentes e prevenir problemas maiores para um futuro que já se adivinha difícil.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva. Entramos então no debate desta proposta, deste projeto de resolução. E a primeira intervenção para o efeito é da Sra. Deputada Viana Cunha, do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Temos insistido que os centros de saúde são fundamentais nas respostas de proximidade. Sabemos bem que evitam pressão sobre os hospitais, sabemos bem que acompanham o utente com maior proximidade, de forma mais personalizada, mais regular e que assumem uma maior responsabilidade na vigilância e monitorização diária dos utentes da comunidade, inclusive em situações de isolamento. Estas valências já apresentavam fragilidades antes daquele que é o contexto que vivemos, mas precisam agora de mais respostas ao nível dos recursos humanos, mecanismos e procedimentos que proporcionem uma resposta rápida, eficaz e de qualidade nos vários contextos de saúde. Nesse sentido, o PAN tem vindo a apresentar e a alertar para uma série de respostas que são necessárias com vista a garantir um Serviço Nacional de Saúde de qualidade. Por exemplo, ainda antes da crise sanitária, propusemos o reforço de profissionais dos agrupamentos de centros de saúde em número necessário para capacitar este sistema para o seu pleno funcionamento, o reforço dos serviços e redes de comunicação das extensões e centros de saúde, em particular das comunicações telefónicas, comunicações eletrónicas, a cobertura nacional da rede de cuidados de saúde primários, que obviamente é fundamental até no combate às assimetrias regionais. Estas propostas foram aprovadas nesta mesma casa, falta ao Governo seguir a recomendação que a Assembleia da República lhe fez. Todos sabemos que, de facto, os cuidados de saúde primários e os seus profissionais têm desempenhado um papel imprescindível no acompanhamento dos utentes, para além de todas aquelas que já eram as suas funções e responsabilidades. No entanto, continuamos a receber relatos de telefones que não são atendidos, e-mails que não são respondidos, obrigando muitas vezes os utentes a dirigirem-se presencialmente aos centros de saúde para receber as respostas que rapidamente seriam obtidas por telefone ou por e-mail, o que na crise sanitária, de facto, ainda faz muito menos sentido, porque lhe acresce constrangimento e acresce-lhe riscos. Posto isto, dizer apenas que, de facto, é urgente que o Governo assuma, de uma vez por todas,